Não, mas vamos. Vamos às informações. Pode-se aprovar a ata, em princípio. As atas, se ninguém reagiu, é porque estão a, está de acordo, estão os grupos parlamentares. Saíram. Bom dia, senhoras deputadas e senhores deputados. A nossa presidente está engarrafada no trânsito, pediu-me para começar a reunião, eu vou começar. E começaria pelas informações. Tenho aqui quatro informações. Primeiro é um pedido de reunião do Lorde Nigel Crisp, que é na qualidade de presidente de uma plataforma de saúde em Portugal, e que pede uma reunião para dia 12 de novembro. Portanto, depois a senhora presidente entrará em contacto com os grupos para, entre as 14, as 15h30 e as 17 horas, dia 12 de novembro. Sim, Sr. Deputado.
Peço desculpa, é um pedido da Associação para este dia específico, dessa plataforma?
É um senhor, ele pede mesmo para ser, ser recebido para esse dia específico.
Sr. Presidente, eu peço desculpa, mas nessa semana nós já entramos em trabalhos da especialidade, estão cá os ministros do Orçamento do Estado, creio que é da semana de 4 a 8, e depois é outra semana, não sei se é 2, 3 dias. Eu vejo com dificuldade, muito embora tenha sido um pedido da plataforma, mas eu vejo com dificuldade uma realização da reunião da Comissão no período justamente em que estão cá os senhores ministros. A gente tem esta Comissão, mas temos outras comissões e, falo pelo PCP, nós costumamos ir a muitas reuniões. Eu sugeria que, até que se pudesse explicar, se houver acordo dos vários grupos parlamentares, como é óbvio, se pudesse explicar à plataforma este funcionamento da Assembleia, porque eu creio que as pessoas não têm que o conhecer, nem têm que saber, e sugerir pelo menos para um dia em que não coincida, tendo em conta, não sei porque é que é o dia 12, mas há de haver alguma razão, mas sugerir para um dia em que pelo menos não coincida com trabalhos aqui na Assembleia e trabalhos com esta relevância, não estamos a falar de uma coisa qualquer, Sr. Presidente, por isso é que eu pedia, fazia este apelo.
Sim, eu vou pedir falar com o Presidente no sentido de contactá-lo para ver, face ao nosso calendário, encaixar numa altura em que não haja reuniões de comissões especializadas. Sim. Sim. Sim, deputado, faz favor.
Muito bom dia, Sr. Presidente. Relativamente a esta questão, desde que não caia no dia 4, que é o dia da saúde, nós estamos disponíveis para qualquer outro dia. Se for possível ir de acordo com as pretensões do PCP, tudo bem. Se não for, também estamos disponíveis para fazer no outro dia.
Ok, eu vou pedir à Presidente que pondere que primeiro convém falar com o senhor e ver a disponibilidade deles. E em função disso, ainda como temos muito tempo, na próxima reunião vamos ponderar o melhor caminho. Portanto, o melhor será ela estabelecer um contacto com ele e averiguar da disponibilidade dele.
É telegráfico. Sr. Presidente, eu acho que devemos de manter, ou seja, estes princípios de funcionamento da Assembleia, que é aceito por todos, eu acho que devemos respeitá-los. É por isso eu coloquei, não só pela questão de trabalho, mas também uma questão que tem sido cordialmente aceita para todos, porque senão corremos o risco de qualquer momento, a par do orçamento, está-se a fazer tudo e mais alguma coisa que não parece que seja esse o melhor
caminho. Vamos procurar respeitar o período orçamental, mas é melhor a Presidente ter o contacto com ele, averiguar as razões porque é deste dia e outras possibilidades que existam serem analisadas. Também dar conhecimento que está autorizada a realização na Assembleia da República de um evento no dia 18 de janeiro de 2014, que é um sábado, durante todo o dia. Um evento foi proposto pela Dona Mara Almeida no âmbito do projeto europeu PACITA. Políticas Públicas da área da saúde. É, dia 18 de janeiro de 2014, é um sábado. Depois também informar que a AEDAR e a Cruz Vermelha Portuguesa pretendem realizar na Assembleia um seminário sobre meios alternativos à prisão para toxicodependentes criminosos. A 6 ou 13 de fevereiro também de 2014, que é presidente, 6 ou 13 de fevereiro, que são quintas-feiras. Associação Portuguesa de Doentes de Parkinson solicita que no âmbito do Dia Mundial da Doença seja possível realizar uma sessão de comemoração com uma atuação musical e uma palestra de neurologistas a 11 de abril à tarde em 2014. A PAR já enviou à Comissão para que isto se realize. Portanto, em abril de 2014, no dia da doença, já é agenda 2014. Haja pelo menos estabilidade na intenção. Podemos agora então passar, já temos também o Bloco de Esquerda, portanto passaríamos ao ponto, aprovar a ata, se não houve reações. Senhor Deputado Miguel Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação à ata, só temos aqui uma nota a fazer que diz respeito à audição com o Dr. José Poças, Diretor de Serviços de Infecciologia do Centro Hospitalar de Setúbal, que decorreu na semana passada. E, de facto, aqui no primeiro parágrafo, na parte final, vem aqui a menção que, eu vou ler conforme está, formulando algumas perguntas incómodas, mas que considera pertinentes e apresentando proposta para a resolução dos problemas suscitados. Naturalmente, nós não temos nada a acrescentar se foram formuladas as perguntas incómodas. A questão é que, em termos de datas, da ata, daquilo que fica registado, da forma como está aqui redigido, isto parece uma conclusão ou uma consideração da Comissão. Portanto, a nossa proposta era que ou se retira isto das perguntas incómodas, ou então põe-se as citações das perguntas incómodas que foram feitas, para não ser um juízo de valor. Muito obrigado.
Tem toda a razão.
Não, não é as aspas, não me estou a referir às aspas. Ou se tira isto, ou então põe-se as citações das perguntas incómodas.
Não, o problema não é ser entre aspas, tem que pôr então é que no texto dele, ele tem isso escrito, porque não pode ser entre aspas, que ninguém afirmou, porque senão é uma conclusão da Comissão. Pois. Okay. Então, se com estas observações alguns dos senhores deputados têm alguma observação sobre a ata? Não, fica que está citado no documento, mas não é uma conclusão da Comissão. É uma questão. Não pode nunca aparecer como conclusão da Comissão. Pois. Sim. Pois. Uma vez aprovada a ata, podemos avançar agora para o ponto 3, que é... Ah, qual é o seu? O ponto 3, não é?
Eu, se nós temos caso, Presidente, que há algumas dificuldades de conciliação
com a primeira comissão, se me
permitisse
apresentar o meu relatório já, eu
cimento
e apresentar o relatório do relatório sobre o nosso assunto. O 7, o ponto 7, não é? Sim, portanto, seriam os dois pontos. O 3 e o 7?
O 5 e o 7.
O 5 e o 7. Então, se a Comissão não se opõe, vamos passar então... É o ponto 5. Faz favor, Sra. Deputada Elsa Paz.
Sr. Presidente, muito obrigada. Bom dia, Srs. E Srs. Deputados. O ponto 5 trata-se de duas iniciativas europeias que, pela conexão, eu decidi fazer um único parecer. Uma delas é uma proposta de diretiva que vai alterar a decisão quadro 2004...
Está a falar no ponto 7.
Vou falar no ponto...
7.
7.
7.
7. Tinha-me dito para iniciar com
pois,
7.
Pois, está bem. Não, mas pode avançar com a 7. Avanço para o 7.
Portanto, a proposta diretiva é para alterar a decisão quadro, onde se definia um conjunto de normas em matéria de intercâmbio e informação de drogas ilícitas coordenadas pelo Observatório Europeu das Drogas e da Toxicodependência e da Europol. E, portanto, este documento, apesar de ter sido até à data um documento muito útil, face à complexidade do fenómeno, está-se a mostrar um documento insuficiente. A outra iniciativa tem a ver também com uma proposta do regulamento relativamente às novas substâncias psicoativas. Como sabemos, o tráfico de drogas constitui uma grave ameaça no mundo, mas neste caso estamos a falar da Europa, para a saúde e para a segurança dos cidadãos e das cidadãs, e as drogas das substâncias ilícitas, apesar de muito consumidas e têm níveis elevados de consumo, o consumo tem estado estabilizado, tal como é referido no quadro das referências feitas pela Convenção das Nações Unidas e também pelo Observatório Europeu das Drogas e das Toxicodependências. O desafio que se coloca neste momento relativamente às novas substâncias psicoativas, uma vez, e já temos debatido este assunto aqui na Comissão e também no Grupo de Trabalho, estão a espalhar-se e a emergir a uma velocidade muito grande, estão a ser comercializadas como alternativas legais, não estão sujeitas a qualquer medida de controle. Existe, em média, uma nova substância psicoativa por semana em toda a UE, e estas substâncias são substâncias de venda livre, este é que está aqui o problema, salvo se as autoridades a sujeitarem a medidas restritivas. Ora, para impedir o acesso a estas novas substâncias psicoativas, é necessário que sejam abrangidas por disposições de direito penal e por harmonização e uma ação comum da própria União Europeia. As duas propostas da diretiva e do regulamento têm então como objetivo o aperfeiçoar o funcionamento do mercado interno relativamente a estas novas substâncias psicoativas, reduzir atuais obstáculos e controlar também a comercialização que passa no quadro da comercialização de um produto legal, embora sendo muito nocivo à saúde das pessoas, e portanto também se pretende aumentar a segurança jurídica para os operadores económicos e reduzir a disponibilidade destas substâncias que apresentam riscos através de ações mais céleres e eficazes no quadro da União Europeia. A manter-se tudo como está, sem estas alterações propostas, este problema tende a agravar-se. Os custos sociais e de saúde também se tendem a agravar e os efeitos nefastos das diferentes abordagens que neste momento existem levam a uma certa ineficácia legislativa relativamente ao comércio ilícito, que também se tende a agravar. Portanto, são propostas de ação comum da UE que devem assegurar a livre circulação destas substâncias apenas para a utilização industrial, comercial e de investigação, e devem definir medidas restritivas quando elas se aplicam ao consumo pessoal, no sentido de proteger os consumidores contra estas substâncias. Acrescentar que existe base jurídica para estas iniciativas, nomeadamente a proposta baseia-se no tratado, quando prevê a adoção de medidas de aproximação das disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-membros, cujo objetivo seja estabelecido e o funcionamento do mercado interno, e também a diretiva também tem base jurídica com base no tratado. Respeitam o princípio da subsidiariedade, dado que as presentes iniciativas prendem-se com necessidades urgentes de uma ação comum no que toca ao controle destas substâncias. A UE é, de facto, quem está melhor colocada para tomar medidas que levem à restrição da disponibilidade destas novas substâncias psicoativas e, por outro lado, a ação dos Estados-membros não pode, por si só, reduzir os problemas causados. Portanto, conclui-se que não, que o princípio da subsidiariedade está respeitado, tendo em vista uma melhor harmonização da legislação dos Estados-membros. Assim sendo, Sra. Presidente, eu proponho que o relatório seja remetido à Comissão dos Assuntos Europeus, obviamente depois de ser aprovada pelos vários grupos parlamentares. Muito obrigada.
Muito Muito obrigada. Eu, Sra. Deputada, bom dia, senhoras e senhores deputados. Pergunto se alguém quer usar a palavra. Faz favor, Sra. Deputada Laura Esperança.
Muito obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cara colega deputada Elsa Paes, naturalmente era apenas para cumprimentar e para agradecer a elaboração do parecer e dizer-lhe que nós não temos mais nada a acrescentar. Muito obrigada.
Mais algum dos seus deputados quer usar a palavra sobre este relatório? Não havendo mais pedidos de palavra, temos que votar, não é? Quero começar por cumprimentar a senhora deputada pelo trabalho realizado. Está muito completo, tive a oportunidade de ler o relatório, que são sempre matérias que me interessam, e penso que está muito completo e muito fundamentado, e por isso quero felicitá-la de uma forma especial. Vamos votar, considerandos e conclusões. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório foi aprovado por unanimidade. Sei que a senhora deputada Elsa Paes tem que sair e, portanto, vai fazer a apresentação do ponto 5, que é o parecer relativo à proposta de lei que aprova o Orçamento de Estado para 2014, que pertence ao senhor deputado Manuel Pizarro, mas é a senhora deputada que vai apresentar. Faz favor, tem a palavra.
Obrigada, senhora Presidente. A minha apresentação deste relatório, como calcularão, vai ser feita com algumas limitações, dado que não fui eu que o fiz e o meu colega não pode estar presente, portanto eu vou apenas restringir-me à leitura das conclusões, se houver algumas questões que os senhores deputados queiram colocar relativa a algumas que suscitem alguma discussão, aí vai ser um bocadinho mais difícil, mas logo veremos como é que se pode gerir. Portanto, o Governo apresentou à Assembleia da República a 15 de outubro de 2013 a proposta de lei número 178, que aprova o Orçamento de Estado para 2014. Esta apresentação foi realizada nos termos legais, reunidos os requisitos legais do artigo 124 do RAR e de acordo com as normas regimentais aplicáveis, compete a esta Comissão, por parte, na parte respeitante à competência material e emissão de um parecer sobre a iniciativa em análise. A presente iniciativa contém as principais linhas estratégicas de orientação da política do Governo no setor da saúde no ano 2014 e a Comissão considera que estão assim reunidas as condições para que a proposta em análise possa ser apreciada em plenário e por isso se propõe que, depois discutida e aprovada, seja enviada à Comissão do Orçamento de Finanças e Administração Pública. Muito obrigada, senhora.
Obrigada, senhora deputada. Sra. Deputada Paula Santos, faz favor.
Muito obrigada, senhora Presidente. Eu queria cumprimentar, neste caso concreto, foi a deputada Elsa Paes que apresentou, mas também o deputado Manuel Pizarro, pela elaboração do relatório, e queria saudar porque procurou, de facto, fazer uma análise mais abrangente sobre o Orçamento de Estado para 2014. Eu, qualquer das formas, há um aspecto que não posso... nós não vamos acompanhar, não tem a ver com, propriamente com a análise, ou seja, acaba por ter a ver com a análise que é feita em relação ao relatório, ao Orçamento de Estado, mas nós não iremos acompanhar a aprovação deste parecer porque nós consideramos que a proposta que está apresentada não está em condições de subir a plenário e não está em condições de ser discutida porque tem um conjunto de normas do nosso ponto de vista que violam grosseiramente a Constituição.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, faz favor.
Bom dia, Sra. Presidente. Obrigado, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. Começo já por dizer que o PSD não se revê nas palavras da Sra. Deputada Paula Santos e, portanto, irá aprovar o relatório em causa, não sem antes, porém, deixar aqui algumas notas que consideramos importantes, sendo certo que o Sr. Deputado Relator Manuel Pizarro optou por deixar as suas opiniões pessoais para a sede de plenário, tendo procurado fazer, até de uma forma que reconhece com objetividade, uma análise do Orçamento de Estado. Porém, e apenas também de modo a que fique registado, há aqui algumas notas que eu penso que certamente por lapso o Sr. Deputado Manuel Pizarro se terá esquecido de analisar do Orçamento de Estado, da proposta do Orçamento de Estado para 2014, Começando por algo que me parece óbvio, que diz respeito aos reforços que foram feitos por via de orçamentos retificativos, quer em 2012, na ordem dos 1.500 milhões de euros, quer em 2013, na ordem de quase 500 milhões de euros de reforço aos orçamentos na saúde, que foram pura e simplesmente ignorados no relatório apresentado. E depois há questões que podem parecer de pormenor, mas que têm um impacto real e efetivo na vida dos utentes do Serviço Nacional de Saúde. Foi esquecido referir que no artigo 70, número 5, que está fixado o direito ao pagamento de ajudas de custo e de transporte aos utentes, eu creio que é algo pelo qual esta Comissão se tem batido e que merece ser realçado. Do artigo 145, acho que é de destacar aquilo que é anunciado do ponto de vista dos contratos-programas para a Rede Nacional de Cuidados Continuados, sendo contratos-programas para triénios e, portanto, garantindo assim, por essa via, a estabilidade destes serviços, coisa que, infelizmente, não tem sido a prática habitual. E depois, relativamente ao artigo 148, é referida apenas e só a passagem e a retenção no SNS do pessoal de GNR, PSP e militares das Forças Armadas e o seu destaque para o Serviço Nacional de Saúde, passando uma ideia que parece-me que pode ser mal interpretada e, portanto, errónea, de que essa verba sairia do próprio orçamento do Serviço Nacional de Saúde, quando não é o caso, quando já está também na lei do Orçamento de Estado e que, mais uma vez, por lapso não foi referido, que seriam depois posteriormente transferidos a partir quer do Ministério da Defesa, quer do Ministério da Administração Interna. E, portanto, no esforço de objetividade que foi feito pelo Sr. Deputado Manuel Pizarro, são apenas algumas notas que pensávamos e considero, e o PSD considera que seria importante realçar de modo a que pudesse enriquecer e eventualmente incorporar o dito relatório.
Obrigada, Sr. Deputado, muito obrigada. Sr. Deputado Helena Pinto, eu sei que a Sr. Deputada Elsa Paes, então faz favor, o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão estará aqui. Bom, então... Não, faz favor, Sr. Deputada, também temos representante do partido.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, também serei muito, muito rápida. Eu também cumprimento o senhor deputado Manuel Pizarro e a senhora deputada Elsa Paes, que apresentou, pronto, pelo relatório que elabora, mas o Bloco de Esquerda não vai votar favoravelmente, porque, como sabemos, existem várias opiniões, que já não é só sobre este Orçamento de Estado, sobre o anterior foi o mesmo que se vieram a confirmar, das inconstitucionalidades flagrantes. E, nesse sentido, não poderemos dar o voto favorável ao parecer, nem um relatório que nem sequer aflora essa questão. Não tem a ver com a sua elaboração, mas, portanto, tem a ver exatamente com o conteúdo do Orçamento de Estado, que está, do nosso ponto de vista, ferido de inconstitucionalidade.
Obrigada, Sra. Deputada. Então, faça a vossa deputada Elsa Paes.
Senhora Presidente, muito obrigada. Eu, relativamente às questões apresentadas pelo Sr. Ricardo Leite, dir-lhe-ei que são tidas em boa nota, obviamente, quando da discussão do relatório em plenário pelo meu colega Manuel Pizarro. Relativamente às outras questões, elas ultrapassam o âmbito do relatório e, portanto, ficam registadas. Muito obrigada.
Muito obrigada. Vamos então votar. Considerandos e conclusões, quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, já agora. Portanto, o relatório foi aprovado com os votos a favor do PSD, PS, e os votos contra do Bloco de Esquerda e do PCP, estando ausentes o CDS e o PEV. É assim, não é? Pronto, obrigada, Srs. Deputados. Não cumprimento o Sr. Deputado Manuel Pizarro, porque não está presente. Passamos agora, então, à discussão relativa ao parecer do relatório anual de acesso a cuidados de saúde no SNS 2012, cujo autor é o Sr. Deputado Nuno Reis. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Bom dia, senhoras deputadas e senhores deputados. Este relatório foi remetido à Assembleia da República pelo Governo, nos termos da lei que aprovou a Carta de Direitos de Acesso aos Cuidados de Saúde pelos utentes do Serviço Nacional de Saúde. É um relatório essencialmente informativo, que se organiza por quatro grandes áreas de atividade que procuramos seguir na elaboração deste parecer. Uma primeira parte relativa à reforma organizativa na prestação de cuidados de saúde. Uma segunda parte relativa às áreas específicas de acesso a cuidados de saúde. E uma terceira parte relativa à síntese de resultados coligidos a partir do relatório anual das instituições prestadoras de cuidados. Essencialmente, sublinhar que este relatório reflete uma tentativa por parte do atual Executivo na área da saúde de uma melhor transparência e informação no que se refere aos indicadores de produção e de gestão das unidades que fazem parte do Serviço Nacional de Saúde, de recordar que este é provavelmente, este ano de 2012 foi provavelmente o primeiro ano em que todas as, foi provavelmente, não, foi de certeza o primeiro ano em que todas as instituições foram obrigadas a publicar mensalmente no portal, no site da Administração Central dos Sistemas de Saúde, indicadores relativos ao seu desempenho assistencial e económico-financeiro. Apenas nos dados que foram coligidos para este relatório, salvo apenas 6 agrupamentos de centros de saúde da região de Saúde do Norte não cumpriram o procedimento de envio de dados. Julgo que é também importante, nesta fase, passar a enfatizar alguns dos dados informativos do relatório, designadamente e no que se refere ao primeiro apartado da reforma organizativa na prestação de cuidados de saúde, sublinhar o aumento em 230 mil de utentes com médico de família que se registou em 2012, registar também um aumento do número de utilizadores de consultas médicas, numa percentagem de quase 5%, registar, é certo, e isto pela negativa, uma diminuição do número total de consultas médicas, que permite, da leitura que fazemos dos dados, que permite eventualmente constatar uma alteração do mix de consultas médicas, com uma diminuição significativa das consultas médicas presenciais, mas ainda assim com um aumento das consultas médicas não presenciais e das consultas médicas domiciliárias. A este respeito, colocamos aqui em citação a explicação que o Ministério entendeu dar relativamente a esta matéria. Registar também um aumento das consultas de vigilância no que se refere a diabetes e hipertensão, um aumento nas consultas de enfermagem ao domicílio. O relatório tem também dados relativos à evolução das unidades de saúde familiar, uma passagem de 321 em 2011 para 357 em 2012. No que se refere a consultas médicas hospitalares, um aumento quer no número de primeiras consultas, quer no número total de consultas hospitalares. Referir também que, no que se refere às consultas solicitadas ao abrigo do sistema consulta a tempo e horas, cerca de 70% foram ou tiveram lugar dentro do tempo recomendado para o nível de prioridade definido para essa, em sete triagem hospitalar, para essa consulta. Uma evolução, ainda que pudesse ser naturalmente mais rápida, ainda assim uma evolução na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, cujas camas cresceram 6% de 2011 para 2012, muito à custa da tipologia de camas de longa duração e manutenção, um aumento, ainda que residual, de camas para cuidados paliativos, passando para o Sistema Integrado de Gestão de Inscritos em Cirurgia, uma execução muito positiva, um aumento de 6% relativamente ao ano anterior no número de pessoas alvo de intervenção cirúrgica, por outro lado também uma diminuição em 7,5% do número de inscritos para cirurgia. Referir também aquela que é a mais baixa mediana de sempre no tempo de espera, no tempo de lista de espera para inscritos para cirurgia, uma redução em 4,4% dos inscritos que ultrapassaram os tempos máximos de resposta garantida, ainda que a este nível se registra ainda uma percentagem de cerca de 15% de inscritos que ultrapassaram esse tempo máximo de resposta garantida. Depois, já nas áreas específicas do acesso ao cuidado de saúde, a cuidados de saúde, referências para o Programa Nacional de Promoção de Saúde Oral, que aumentou de forma significativa a taxa de utilização dos cheques dentista, um aumento também de produção ao nível da linha de saúde 24, dados relativos aos benefícios adicionais em saúde, uma estabilização, ligeiramente se quiserem, uma estabilização ou um ligeiramente se quiserem das primeiras consultas médicas de apoio à fertilidade, isto no que se refere à procriação medicamente assistida, e depois também dados relativos às taxas moderadoras, naturalmente fazer referência àquilo que está no relatório e que se constata ser um aumento em quase 1 milhão do número de utentes isentos do pagamento de taxas moderadoras. Duas referências também para informações vertidas no relatório que têm a ver com o estudo da Universidade Nova de Lisboa conduzida pelo professor Pedro Pita Barros e também com um estudo recente da Entidade Reguladora da Saúde relativamente ao impacto das taxas moderadoras na acessibilidade dos utentes ao Serviço Nacional de Saúde. Depois, fazer uma referência também para a evolução positiva ao nível da implementação da Carta dos Direitos de Acesso pelas instituições do Serviço Nacional de Saúde. Finalmente, concluir dizendo que, em nossa opinião, este parecer se encontra em condições de ser publicado no Diário da Assembleia da República.
Obrigada, Sr. Deputado. Antes de ser publicado, tem que ser aprovado aqui na Comissão. Pergunto se algum dos seus deputados quer usar a palavra sobre este relatório. Faz favor, Sr. Deputada Helena Pinto.
Muito obrigada, Sra. Presidente. É só um breve apontamento, com certeza cumprimentar o Sr. Deputado Nuno Reis pela elaboração do relatório, mas dizer que o Bloco de Esquerda vai se abster nesta votação, não pelo seu relatório, como é óbvio, que aliás penso que até é bastante concreto em relação ao relatório de origem. O problema está no relatório de origem, no relatório anual elaborado pelo Governo, que do nosso ponto de vista não corresponde à situação no Serviço Nacional de Saúde, que aliás tem sido subejamente demonstrada por vários meios. O Sr. Deputado também optou por expor a sua opinião pessoal no parecer, coisa que eu saúdo, porque acho que é importante para o debate de ideias, mas não será com certeza também nesta sede que iremos agora fazer o contraditório. Mas gostaria de deixar expresso a justificação da posição que iremos tomar na votação. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, faz favor.
Sr. Presidente, muito telegraficamente, saudar obviamente o Sr. Deputado Relator, dizer antecipadamente que o Partido Socialista votará favoravelmente o seu relatório, precisamente pela natureza descritiva do mesmo, sendo certo que não deixaremos de manifestar neste momento, porque é este o momento em que importa fazê-lo, as nossas reservas, não quanto ao relatório em si, mas quanto à matéria sobre a qual incidiu o relatório, fazendo, aliás, eco das palavras da Sra. Deputada do Bloco de Esquerda que nos antecedeu. De facto, aquilo que é narrado, em nosso entender, não corresponde exatamente àquilo que é a situação de saúde em Portugal, que visaria ser o retrato fiel, entendemos que não o será. Creio, somos os primeiros a reconhecer que a natureza do trabalho do relator era, obviamente, descrever, e falo de forma competente e, portanto, não deixaremos de votar favoravelmente, sendo certo que a opinião, não sendo submetida a votos, também não entrará, fica, obviamente, registada, e saudamo-lo por isso, é uma opinião pessoal, gosto sempre de ver plasmado num relatório a opinião do relator, mas em síntese, não obstante essas objeções que não incidem sobre o relatório, mas sobre aquilo que é relatado, nós iremos votar favoravelmente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Paula Santos, faz favor.
Começo também por cumprimentar o Sr. Deputado Nuno Reis, que pela elaboração deste relatório, pela apreciação que faz, mas permitam-me que possa colocar aqui alguns aspectos que nós entendemos que poderiam ainda assim vir a melhorar este mesmo relatório, e acho que podia ser um contributo até da própria Comissão de Saúde para o futuro. Mas antes de ir aí, gostava de fazer só duas ou três observações. Uma primeira, logo no início da apreciação da parte 2, o Sr. Deputado faz aqui uma afirmação em que refere o significativo esforço que o Ministério da Saúde tem desenvolvido nos últimos anos no sentido de dotar o sistema de informação de maior transparência. Sr. Deputado, eu salvo melhor opinião, não me parece que esta afirmação seja factual. Entendo isto mais como uma avaliação da sua parte. Aliás, em todo o relatório há vários aspectos, muito embora em relação aos números não vou-os discutir, porque eles são os que estão no relatório que o Governo enviou, mas obviamente há aqui várias opções que foram feitas pelo Sr. Deputado. Compreendemos-las, foi a sua opção, mas falando de evolução positiva, falando de evolução favorável, como disse, há vários aspectos também que nós colocamos em dúvidas em relação a este mesmo relatório, e parece-nos que este tipo de terminologia não será o mais pertinente quando se pretende de facto que o relatório seja o mais factual possível. E verificamos que há alguns números ou algumas informações que constam do relatório e que o Sr. Deputado optou por as não referir ou por as não a dar tanta relevância, como seja, por exemplo, a redução das consultas médicas presenciais. Está no seu relatório, entendemos que não tem a relevância que... porque estas sim são aquelas que é a consulta do médico de família com o utente, e acho que devia ser dado mais relevância, ou pelo menos uma maior preocupação em relação a esta redução. Por exemplo, em relação aos cuidados continuados integrados, o relatório do Ministério da Saúde refere que há uma redução nas equipas domiciliárias, o relatório não refere. Mesmo em relação à procriação medicamente assistida, infelizmente, alguns ciclos reduziram, ou para algumas técnicas melhor dizendo, não é? Algumas técnicas reduziram os números de ciclos. São alguns aspectos que nós consideramos que poderiam também ter sido abordados. Mas a questão, além destas considerações que gostaria de fazer, a Comissão de Saúde, pelo menos os últimos dois relatórios que eu tive a oportunidade de ver, aproveitou esta oportunidade com um trabalho conjunto, ou seja, com o contributo de todos os grupos parlamentares, para fazer um conjunto de recomendações ao Governo. Aliás, que ao longo, pelo menos nos últimos, permitiu até a disponibilização de mais informação e de mais elementos sobre a acessibilidade aos cuidados de saúde. Eu fui ver, por exemplo, o relatório do ano passado, e de um conjunto de recomendações que se fez, algumas não foram incorporadas e consideramos que são que continuam a ser pertinentes a sua inclusão. O que é que, eu parece-me que poderíamos de facto, e reiterando, aproveitar este relatório, ou aproveitando o parecer, para podermos também dar um contributo para melhorar a dita informação em relação a estas matérias. Eu não sei qual é que é a disponibilidade do Sr. Deputado para podermos trabalhar desta forma, ou seja, aproveitar para que pudéssemos incluir, de facto, alguns aspectos, porque, por exemplo, do parecer do ano passado, refere a possibilidade de incluir informações que se referem às áreas prioritárias do Plano Nacional de Saúde. Refere a necessidade de, no âmbito da saúde oral, deles poderem ser mais abrangentes. refere que se promova um conjunto de informação, ou seja, que seja disponibilizado aos utentes um conjunto de informação. Refere, por exemplo, informações sobre a acessibilidade dos utentes do SNS ao Serviço de Transportes de Emergência Médica em relação à transplantação de órgãos. Ou seja, há um conjunto de aspectos que foram recomendações desta comissão que eu acho que continuam a ser pertinentes e, porventura, poderão surgir outras no quadro da discussão e que não deveríamos perder este trabalho que a Comissão já fez e, de facto, o parecer ao relatório pode, de facto, ser mais desenvolvido e, na minha opinião, ou na nossa opinião, de facto, poder até ter um papel positivo e um papel que contribua também para o melhoramento da informação sobre a acessibilidade dos utentes à saúde ou em saúde.
Obrigada, Sra. Deputada. Mais algum dos seus deputados quer usar da palavra? Se o deputado Nuno Reis deseja fazer algum comentário final ou posso passar à votação? Posso passar? Ah, quer. Então faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer às senhoras deputadas e ao Sr. Deputado que intervieram sobre esta matéria, as considerações que fizeram e que valorizo. Dizer que nada melhor do que podermos discutir esta matéria com quem leu atentamente o relatório para sentirmos que de alguma maneira o trabalho que está feito valeu a pena e, portanto, eu quero também aqui, nesta fase, agradecer o comentário pertinente que me foi enviado também por um colega do grupo parlamentar e com uma apreciação crítica relativamente a uma matéria que eu julgo que é pertinente e que vou solicitar a respectiva alteração e que tem que ver com o terceiro parágrafo da opinião que manifesto na parte 2, a opinião do deputado autor de parecer. Eu quero alterar este parágrafo quando, na página 17, o presente relatório de acesso evidencia bem que o Serviço Nacional de Saúde em 2012 manteve, ou até em alguns casos melhorou mesmo, alguns dos seus indicadores de saúde mais importantes. Eu gostava de alterar esta frase para a seguinte redação. O presente relatório de acesso evidencia bem que as unidades do Serviço Nacional de Saúde em 2012 mantiveram, ou até em alguns casos, evidencia bem que as unidades do Serviço Nacional de Saúde em 2012 mantiveram, ou até em alguns casos melhoraram mesmo, alguns dos mais importantes indicadores de produção. Depois dizer o seguinte, eu percebo perfeitamente as reservas que são manifestadas pelos grupos parlamentares, nomeadamente do Partido Socialista e também do Bloco de Esquerda e do PCP, relativamente ao relatório de acesso à matéria, portanto, que estava aqui em apreço. Naturalmente, relativamente a essa matéria, nós não somos os responsáveis pela mesma e, portanto, não a iremos alterar. Procuramos que o relatório fosse o mais factual possível na forma como descreve, portanto, o relatório sobre o qual versa. Gostava de dizer à Sra. Deputada Paula Santos que as recomendações que foram feitas no passado relatório pela deputada Teresa Queiro foram tidas em linha de conta na elaboração deste parecer. Há uma questão de valoração pessoal. Eu entendi que eu devia colocar na parte 2, relativa à opinião do deputado autor de parecer, quando refiro, outro aspecto a referir é o de que, apesar de não entender o signatário, o relatório em presença consubstanciar já um importante esforço em plasmar as recomendações aprovadas por esta comissão, a quando o parecer sobre o relatório de acesso de 2011, que foi relatório da Sra. Deputada Teresa Queiro, podem nos próximos relatórios passar a ser incluídas informações mais especificadas sobre a acessibilidade dos utentes do SNS a áreas como a VIH-Sida, a saúde mental, a prevenção do tabagismo e a promoção da alimentação saudável. Também no que se refere, e depois fim de citação, e também no que se refere à própria questão do Programa Nacional de Promoção de Saúde Oral, também coloco uma crítica que já vem do passado relativamente à forma como as crianças, os estudantes do ensino particular e cooperativo vêem vedado o acesso ao cheque dentista, que também coloco na parte relativa à opinião do relator. Eu não, com franqueza, não me parece
que, incorporando nas recomendações que estão na página 21, que incorporando nessas recomendações a necessidade de voltar a seguir as mesmas recomendações do ano passado, que nem assim o Partido Comunista vá votar favoravelmente este relatório. Portanto, com toda a franqueza, acho que, da forma como entendo a estrutura deste relatório, as recomendações dos outros pareceres sobre relatórios de acesso já estão vertidas na parte relativa à opinião do relator. E nessa perspectiva não me parece, com toda a franqueza do Sr. Deputado Paulo Santos, pertinente estar a alterar as recomendações finais.
Faz favor, Sra. Deputada.
É mesmo muito breve, só não tenho essa opinião, não considero que o conjunto de recomendações que foram feitas no passado, a sua totalidade, algumas sim foram integradas, mas muitas não foram, por isso é que reiterei aquelas que não tinham sido. E também não, eu peço desculpa, se calhar não ficou claro na minha intervenção, eu também não me estava a cingir somente às recomendações do passado. Eu acho que o que eu queria colocar é que podíamos também aproveitar esta oportunidade da discussão do relatório e do parecer, inclusive para podermos suscitar outros aspectos que nos possam parecer pertinentes. Posso-lhe dar o exemplo de um, por exemplo, o relatório do Governo faz uma referência e coloca o número de profissionais, médicos, enfermeiros, relativamente às OSF. Seria interessante termos o quadro em relação a todas as unidades de saúde, dos cuidados de saúde primários, por exemplo. Ou seja, nós não tínhamos que nos fingir. O que eu queria colocar não era simplesmente que a gente agora andasse sempre com as mesmas recomendações atrás, não era isso. Além de podermos colocar algumas dessas que ainda não estejam incluídas porque não estão, nomeadamente os programas prioritários, era termos a possibilidade de facto podermos ter uma discussão mais alargada e construtiva deste ponto de vista. Era o que eu queria colocar. Não havendo essa disponibilidade do Sr. Deputado, pronto, é a sua opção, é o relator, mas eu penso que é uma oportunidade perdida da Comissão para podermos melhorar, que acho que este tem sido um trabalho, independentemente depois não podermos não estar de acordo com a avaliação que é feita, como não estamos com a avaliação que é feita das taxas moderadoras e com a análise que é feita, mas eu acho que a disponibilização da informação e podermos ter acesso a mais informação, penso que é positivo para o nosso trabalho. Depois cada um faz a sua leitura e faz a sua análise desses mesmos dados.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Nuno Reis, penso que não sei se quer ter a última palavra, visto ser
obrigado,
o autor. Faz favor.
Apenas porque esta última intervenção da deputada Paula Santos me recorda algo que da sua primeira intervenção eu não tive a oportunidade de me referir ou tentar rebater de alguma maneira, e que tem que ver com a procura de transparência de informação. Como sabe, uma das exigências do memorando de entendimento no que se refere à área da saúde visava precisamente um levantamento exaustivo dos recursos humanos na área da saúde, não apenas médicos, mas também pessoal auxiliar, enfermeiros, por aí fora. Levantamento esse que não estava devidamente feito, quer em termos de presente, quer em termos de necessidades perspectivas. Ora, segundo aquele princípio de que aquilo que não se pode medir, não se pode gerir, não se saber sequer quais são as necessidades de recursos humanos em termos futuros, nem sequer se saber quais são as existências em termos de médicos e de enfermeiros divididas por diferentes unidades do Serviço Nacional de Saúde, era, até 2011, uma das características que levava, provavelmente, a uma baixa de eficiência comparada com aquilo que existe atualmente. Apesar de tudo, e apesar da informação que é hoje disponibilizada, a não ser ainda a desejável, evoluiu-se muito, e foi isso que eu quis dizer no que diz respeito, salvo erro, à página 4, quando se fez referência àquela questão da transparência. Foi isso que eu quis dizer, não foi de ser loas injustificadas ao que está feito, temos uma visão também crítica relativamente a várias matérias, mas foi apenas registar a evolução positiva a esse nível do Serviço Nacional de Saúde. A Sra. Deputada faz a recomendação que no futuro o relatório de acesso possa ainda ter informação detalhada, unidade a unidade, das existências em termos de recursos humanos. Com certeza, mas também convém reconhecer que tal caminho não teria sido, ou não poderia no futuro ser possível, se para trás não tivesse havido o cuidado de se fazer um estudo exaustivo, como já está feito, quer em termos de presente, quer em termos de necessidades futuras, em termos de recursos humanos na saúde. E era apenas este apontamento final que eu gostava de deixar.
Obrigada, Sr. Deputado. porque eles devem vir muito rápido, não vale a pena. De facto, este é um relatório que, apresentando esta informação relativa à evolução da produção e tempo de resposta dos utentes referenciados nas unidades de saúde, é um relatório que esta comissão diz muito, como já foi aqui sublinhado, e temos uma responsabilidade acrescida porque fomos nós, na legislatura passada, legislámos no sentido de criar a carta de acesso dos utentes aos cuidados de saúde. Portanto, eu penso que todos nós estamos conscientes da importância deste relatório e dos resultados que este relatório possa refletir. Eu cumprimento o Sr. Deputado Relator, cumprimento também e especialmente por ter espelhado a sua opinião, divergindo ou não dela, não é isso que está em causa. O que está em causa é que isto é um mecanismo que os deputados têm de poder, muitas vezes, utilizar a opinião do relator, do próprio, para que conste até do processo legislativo, até para o futuro, para a memória futura. Eu acho que é muito importante que possamos sempre dar o nosso contributo. Evidentemente, politicamente, nem sempre nos interessa, mas sempre que esse facto acontece, eu acho que é de sublinhar. Senhoras e senhores deputados, estamos então agora em condições de votar. Vamos votar, como sabem, os considerandos e as conclusões. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Quem vota a favor? Eu gostava de saber qual é o voto. Quem vota a favor? Já vi. Pronto. O relatório foi aprovado com os votos a favor de PSD e PS, a abstenção do Bloco, voto contra do PC, com a ausência do CDS e do PEV. Mais uma vez, Sr. Deputado, os meus cumprimentos pelo seu trabalho. Srs. Deputados, vamos passar agora à discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, porque o ponto 4, eu estava à espera que a Sra. Deputada Teresa Queiro pudesse comparecer. Não tenho a certeza se pode ou se não pode, está com um impedimento de força maior. Seja como for, vamos primeiro apresentar o requerimento e depois decidimos quanto à evolução da apresentação do outro relatório. Faz favor, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, para fazer a apresentação do requerimento, cujo objeto é a audição urgente da Direção da Administração Central dos Sistemas de Saúde. Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e peço antecipadamente desculpa, porque na sequência deste ponto ter-me-ei que ausentar, que tenho reunião da Comissão de Fiscalização do Segredo de Estado, estão-me a avisar que já estou atrasado. O requerimento em causa é apodíctico, ou seja, penso que quem o lê depreende imediatamente os seus fundamentos. Ele surge na sequência de uma audição tida nesta comissão de um conjunto de médicos especialistas em infecciologia, audição à qual eu não estive presente, mas o senhor sei que foi bastante participada, e como consta do relatório, na sequência dessa audição foram colocadas algumas questões por esse conjunto de médicos especialistas que terão suscitado a perplexidade, pelo menos, dos deputados do Partido Socialista, mas penso que, no que diz respeito às interrogações suscitadas pelas suas intervenções, essas interrogações terão sido partilhadas por todos os senhores deputados, que nós aduzimos um conjunto, que referimos três à cabeça, três razões, a natureza fechada do concurso, um conjunto, a invocação no regime legal de vagas carenciadas, que não é aplicável a este conjunto de médicos, e um desencontro manifesto entre vagas abertas e necessidades das diferentes unidades hospitalares, e uma situação que é referida, e foi enfaticamente referida ao que creio, de uma desconformidade de corrente da abertura de vagas em hospitais que não as teriam solicitado, por contraste com a ausência de hospitais que reiteradamente manifestaram essa urgência, até relativamente às carências nesta especialidade, e, portanto, em coerência, os deputados do Partido Socialista solicitam o cabal esclarecimento por quem tem a competência para o fazer, e, portanto, termos em que deve ser realizado o modo mais urgente possível a audição da Direção da Administração Central dos Sistemas de Saúde para acabar o esclarecimento das matérias que foram aqui aduzidas pelos senhores clínicos. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Algum dos seus deputados quer usar da palavra? Faz favor, deputada Paula Santos.
Sr. Presidente, só para dizer que nós iremos acompanhar este requerimento apresentado pelo Partido Socialista e pensamos que faz todo sentido que possamos obter mais esclarecimentos, mas mais do que isso, penso que seria positivo, atendendo às questões que nos colocaram e à urgência que está em cima da mesa, porque os concursos estão a decorrer neste momento, de facto, desta audição, se fazer o mais rapidamente possível e com a possibilidade, inclusive, de poder influenciar para a alteração do próprio concurso, que é agora este o timing que está a decorrer. Por isso, mas só dizer que nós iremos acompanhar esta proposta pelo Partido Socialista.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Nuno Reis, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como resulta quase natural, dada a intervenção que fiz nessa audição, o Grupo Parlamentar do PSD irá aprovar esse requerimento.
Obrigada, Sr. Deputado. Não há mais pedidos de palavra. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? O requerimento foi aprovado por unanimidade. Srs. Deputados, como este requerimento pede o mais urgente possível e foram feitos hoje apelos no sentido de que esta audição seja efetuada num curto prazo de tempo, e estamos a entrar também na discussão do orçamento, na discussão até da especialidade. Eu quero lembrar os Srs. Deputados que na próxima quarta-feira, dia 30, podemos ter, e eu estava a contar, marcar a reunião da Comissão. Gostava de saber a opinião da Comissão, no sentido de se acham que é conveniente alterar essa reunião ou que se mantém e mantendo-se, talvez possa, se caso haja disponibilidade da CSS, e visto que eu compreendo os argumentos da Sra. Deputada Paula Santos, quanto mais cedo melhor, até para se tiver que produzir algum efeito que se produza em tempo. Eu gostava de saber se não vê nenhum impedimento que se faça a reunião, como eu estava a contar fazê-la, no dia 30. A discussão na especialidade do orçamento vai começar dia 4, vamos ser os primeiros e, portanto, dia 30 ainda é antes. Eu penso que posso então avançar, pedir aos serviços que possam pelo menos sondar a CSS para ver se pode vir no dia 30. Temos tempo para fazer esta próxima ordem de trabalhos. Srs. Deputados, eu estou aqui com um problema. Como lhes tinha dito, faz favor, desculpe, não ouvi, faz favor.
Sra. Presidente, desculpe, mas eu não posso deixar aqui uma nota. Sra. Presidente ainda não estava nessa discussão, mas o deputado Couto Santos estava a substituí-lo em funções, fez referência a uma instituição, que agora não me estou a recordar o nome, tinha solicitado a Plataforma da Saúde, uma reunião com a Comissão e até apontava a data de 12 de novembro. E a senhora deputada do Partido Comunista Português expressou opinião contrária a essas datas por causa da discussão do orçamento. Não fez qualquer sugestão, por exemplo, de se propor que essa reunião se realizasse na próxima semana. Só queria era que não se fizesse durante o período de discussão do orçamento e nós acedemos, dizendo que estamos disponíveis para fazer durante esse período, mas se for possível acertar outra data, também concordaríamos com o PCP. Eu só queria aqui registar que no caso deste requerimento da CSS que o PS apresentou e que classifica como do urgente, já o PCP tem uma postura de concordância que se realize na próxima semana, não manifestando as preocupações que teve relativamente à Plataforma da Saúde. Portanto, é um registro que eu quero aqui deixar de avaliações completamente distintas conforme os assuntos são mais pertinentes ou não na opinião do PCP e nós também temos a nossa opinião, naturalmente. Muito obrigado.
Claro. Sra. Deputada Paula Santos, faz favor.
Sr. Presidente, eu peço desculpa, mas tenho que intervir.
E desculpa, tem direito à
não
sua
há...
opinião, como o Sr. Deputado
o Sr.
também
O Sr. Deputado Miguel
ela,
Santos tentou aqui colocar alguma contradição na posição do PCP, quer sobre a iniciativa em relação a uma proposta que surgiu no início desta reunião, quer em relação a esta mesma proposta. Aliás, nós podemos aqui até aplicar também o critério que muitas vezes aplicamos quando fazemos as nossas audiências em sede Comissão, que além da questão do tempo ou do pedido de audiência, também a questão da pertinência do assunto face ao momento em que nos encontramos. Mas nem é essa a questão que está aqui em cima da mesa, Sr. Deputado, porque para a semana que vem, que eu saiba, a discussão na especialidade inicia-se no dia 4 e o pedido da plataforma de saúde em diálogo, eu penso que era esta, era no dia 12, ou seja, em plena discussão na especialidade com o Ministro. Quando nós colocamos a possibilidade de ser noutra, em princípio, para respeitar os princípios que estão subjacentes à discussão na especialidade do orçamento, nós não sugeri nenhuma data, mas não temos nenhum impedimento que essa reunião se faça para a semana. E quando eu disse isso, tinha subjacente também uma perspectiva de que pudesse ser, por exemplo, e posso aqui adiantar, atendendo ao pedido dessa mesma associação, pudesse ser num dia em que não houvesse estes trabalhos, porque há dias entre a discussão entre os ministros e entre a discussão na especialidade final em que não há trabalhos, é aqueles dias para a elaboração de guiões, a ser nessa altura que pudesse ser nesses dias. Por isso, Sr. Deputado, aquilo que tentou, o número que tentou aqui fazer não faz nenhum sentido, não há aqui nenhuma contradição, nós não nos opomos que essa associação possa vir para a semana, por exemplo, achamos é que durante o período do orçamento de discussão na especialidade não faz sentido. Aliás, até porque a discussão na generalidade vai começar no dia a seguir, no dia 31 de outubro.
Obrigada, senhora deputada. Penso que as opiniões ficaram expostas. Senhores deputados, quanto à discussão e votação do parecer relativo à proposta de lei que aprova as grandes opções do plano para 2014, eu penso que nós vamos ter que adiar, visto que, como eu disse, há um impedimento do CDS e temos aqui um problema que é a data limite é dia 25, não é? Portanto, o que eu propunho aos senhores deputados é que fizéssemos uma reunião com ponto único amanhã, antes do plenário, e podíamos marcar desde já 14h30, eu agradecia que a senhora assessora do CDS se pronunciasse depois e transmitisse aos seus deputados do CDS, portanto fica a apresentação do relatório para amanhã 14h30, se por acaso houver algum impedimento avise-me a tempo de eu poder alterar, mas não havendo comunicação, o silêncio vale como uma confirmação desta reunião. Entretanto, temos que aguardar pela chegada do Presidente do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Norte, que, como sabem, pediram para que a audiência começasse ao meio-dia, visto que tinham um impedimento. Sugiro, eu ainda pedi para que viessem às 11h30, sugiro que façamos um intervalo e que voltemos aqui um quarto para o meio-dia, 10 para o meio-dia, se faz favor. Estou com um problema, já telefonámos, já tentámos apressar, mas de facto isto está muito complicado hoje. Não, mas depois foi um e-mail...